execução dos fundos europeus, visse as suas competências e meios reforçados, o que fizeram o Governo e o Bloco Central, nada mais, nada menos do que alterar o Código dos Contratos Públicos para aligerar os controlos e mecanismos de fiscalização do Tribunal de Contas. E como se isto não fosse suficiente mal, o Governo e o Bloco Central optaram também por criar uma multiplicidade de novas estruturas cuja utilidade e forma intrincada de articulação mais se assemelham quebra-cabeças e mais do que não são de um simulacro de controle e de escrutínio da dita bazuca europeia. Por acordo, de facto, aqui do Bloco Central, criou-se uma comissão independente, que, em nosso entender, mais não vem do que embelezar e dar cobertura àquilo que, na verdade, está em causa, o aligeiramento das competências do Tribunal de Contas, uma medida que, em tempos de crise, veja-se bem, dará aos seus membros uma equiparação ao estatuto de dirigente superior do primeiro grau para efeitos remuneratórios, sem, no entanto, lhes exigir exclusividade, sem lhes impor regras rígidas de incompatibilidades e impedimentos e sem assegurar qualquer exigência na prevenção de conflitos de interesse. Por decisão também do Governo, senhoras e senhores deputados, foi criada ainda uma estrutura de acompanhamento do PRR, com funções de monitorização, e a Comissão Nacional de Acompanhamento, cuja composição está totalmente fechada na esfera da dependência e confiança do Governo. Veda-se pura e simplesmente o envolvimento da sociedade civil num contexto em que a capacitação cidadã é absolutamente fundamental. É nesse sentido que o PAN apresenta, deu entrada hoje de uma proposta que visa, de facto, não passar pelas velhas receitas do passado, mas antes por trazer a democracia participativa para o centro da monitorização e execução dos fundos europeus. Outros países já nos demonstraram com sucesso que é possível trazer a democracia cidadã para o processo de decisões estruturais. Em França tivemos a Convenção dos Cidadãos pelo Clima, criada para aprovar um conjunto de mudanças estruturais ao nível do ambiente. Na Alemanha tivemos a Assembleia de Cidadãos para a Reforma do Sistema Democrático, que procurou combater os extremismos.
Senhora deputada, vou-lhe pedir que conclua.
Estou mesmo a concluir, com a sua tolerância, Sr. Presidente, e recuperar a confiança da sociedade civil na democracia com alterações estruturais. E na esteira destes bons exemplos, o PAN deu entrada hoje numa iniciativa legislativa que pretende assegurar a criação de uma Assembleia Cidadã a funcionar no âmbito do modelo de governação do PRR, acreditando assim que com o envolvimento efetivo da nossa comunidade com cidadãos poderemos verdadeiramente dar resposta aos problemas das pessoas e do país
e
acompanhar a sua própria execução. Muito obrigada.
Muito obrigado. A intervenção da senhora deputada Inês Sousa Real suscita dois pedidos de esclarecimento. A senhora deputada dirá que é em conjunto. E, portanto, vamos só deixá-la regressar ao seu lugar. Muito bem. E o primeiro desses pedidos de esclarecimento cabe ao senhor deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar a senhora deputada Inês Sousa Real, mas há uma coisa que no grupo parlamentar do Partido Socialista temos a certeza, é que estes anos de integração europeia trouxeram-nos desenvolvimento. Estes anos de integração europeia permitiram que vastas regiões do nosso país tivessem infraestruturas, tivessem saneamento básico. Era esse o país sem fundos comunitários, senhora deputada. Talvez sair do centro de Lisboa e olhar para o país fosse importante. Fosse importante, senhora deputada. Depois, em relação à transparência, Sra. Presidente, Portugal tem um dos poucos países com contrato a nível de confiança com a União Europeia, Sr. Deputado. Como é que justifica isso? Como é que justifica que Portugal tenha esse contrato de confiança? Depois, em relação ao Tribunal de Contas, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, ainda ontem em audição, na Comissão Eventual do Covid, transpareceu que em termos excepcionais eram necessárias medidas excepcionais e alguns dos problemas que tinham em relação a esta matéria tinham a ver com as novas competências que também tinham sobre o PRR. Por isso, gostava de questionar a senhora deputada como é que esse discurso, em relação ao Tribunal de Contas, em relação à discussão sobre o Código dos Contratos Públicos, que já foi promulgado pelo senhor Presidente, como é que coloca esta matéria. Depois, senhora deputada, temos um valor muito relevante de 13,9 milhões de euros de PRR, que resultam do mecanismo de solidariedade europeia. E sim, os portugueses sabem que os fundos comunitários e os fundos estruturais foram muito relevantes, com os seus erros, naturalmente, mas foram muito relevantes para o desenvolvimento do nosso país. Temos mais de 33 mil milhões de euros no novo quadro comunitário de apoio. O PAN partido tão sempre interessado e bem na transição climática, na economia verde, sabe o valor que está para essa matéria? Sabe o que significa cerca de 45% do PRR a transição ecológica? Sabe, senhora deputada? Por isso, dizer em relação à sua declaração política, os fundos comunitários e os fundos estruturais, com todos os erros, naturalmente, deste processo, são, para os portugueses, um fenómeno de desenvolvimento, de crescimento e de coesão nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais importante do que, se calhar, discutirmos os montantes ou quanto é que Portugal já usufruiu, se calhar o mais relevante é saber se usufruiu bem, se aplicou bem. Porque se Portugal cresceu muito nestes últimos anos, graças também ao investimento dos fundos europeus, imaginem se tivéssemos investido melhor do que muitas vezes fizemos. E que o PAN tem uma contradição no discurso, que é, por um lado, quer menos regras, quer mais facilidade e, por outro lado, quer mais controle. Tem que se definir o que é que quer. Mas a pergunta que eu deixo para o PAN é perceber se concorda ou não concorda com o PSD, que não só tão importante como garantir uma boa comissão de acompanhamento, com o dado curioso, quem desenhou o plano é quem vai fiscalizar, mas lá iremos, é garantir se os organismos de gestão destes fundos comunitários, que na prática vão triplicar face ao que temos, porque temos ainda 12 mil milhões para gastar do PT 2020, vamos ter o PT 2030 e ao mesmo tempo o PRR. E se nós já andamos atrasados, como o próprio Partido Socialista reconhece, recomendando-me que se crie mais capacidade nas agências como o IAPMEI, como os outros organismos estão, para poder executar melhor e responder melhor às entidades e às empresas, como é que vai ser quando triplicarmos o valor? E, portanto, eu diria, Sr. Presidente, que o nosso foco para já deve ser em garantir que a administração pública não vai bloquear a execução dos fundos, nem os vai consumir todos, vai permitir às empresas usar aquela parte que lhes cabe e aquela que sobrar, porque deve ser reforçado, e as restantes instituições, porque o desenvolvimento neste país tem sido feito muito alavancado nos fundos comunitários. Portanto, Sr. Presidente, para nós, PSD, o mais importante é a boa governação dos fundos, é usá-los bem, é não criar monstros de despesa que depois não podemos sustentar. E desafio o PAN ao colocar-se ao lado do PSD a exigir ao Governo, da mesma forma que exige aos bancos, que prolongue as moratórias para a devolução dos empréstimos aos bancos, que faça o mesmo com aquilo que depende do Governo, que é a reposição dos valores do sistema de incentivos às empresas, que depende do IAPMEI. Porque o Governo diz aos bancos para cobrarem mais tarde, mas naquilo que lhe diz respeito, já mandou começar a cobrar em maio, como se não tivesse havido um segundo confinamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem então a palavra para responder a estas duas questões a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo desde já por agradecer aos Srs. Deputados as questões que nos foram colocadas. No entanto, Sr. Deputado Costa, em relação às questões que colocou, eu creio que em alguma medida não ouviu aquilo que nos estávamos a referir. Nós não diabolizamos muito, pelo contrário, reconhecemos a importância dos fundos comunitários na coesão e desenvolvimento territorial, e se tivesse estado atento teria percebido que era claramente isso que nos estávamos a referir, mas mais, reconhecemos ainda para mais aquilo que é a importância de uma correta fiscalização e monitorização, que certamente concordará connosco que tem que existir esses fundos, porque quando nós temos taxas de execução do quadriénio até 2020 na ordem dos 58%, e mais grave ainda, Sr. Deputado, eu recordo que em matéria ambiental, Portugal executou apenas 7,2% desses mesmos fundos, quando o compromisso era de executar pelo menos 20%. Ou seja, ficámos manifestamente aquém daquilo que era a capacidade de investimento para uma matéria tão estrutural e importante como o combate às alterações climáticas, o que nos parece absolutamente inadmissível. E nesse sentido, Sr. Deputado, parece-nos que, de facto, a ausência de uma execução efetiva dos fundos, aliada aos fenómenos de corrupção, ao aligeirar dos mecanismos de controle, quer do Tribunal de Contas, quer também da alteração ao Código dos Contratos, quando bem sabemos, e vamos ter essa discussão aqui na Assembleia da República, a quando o Pacto de Justiça, iremos ter essa mesma discussão naquilo que são os mecanismos de fiscalização e combate à fraude, à evasão, mas também aos fenómenos de corrupção que minam a confiança dos nossos cidadãos nestas matérias. E esperamos que efetivamente o Partido Socialista nos acompanhe naquilo que tem sido não só uma luta pelo reforço do combate à corrupção e pelos instrumentos que aqui demos entrada nesta Assembleia da República, mas também no caso do PRR, e atendendo que é uma oportunidade única que o nosso país tem, única, de garantirmos que as presentes e futuras gerações têm um país mais coeso, um país mais desenvolvido, com uma transição energética sustentável, que efetivamente possa, vou-lhe responder já, Sr. Deputado, não está esquecido, que possa efetivamente acompanhar-nos nesse desiderato. Relativamente ao Sr. Deputado, e não estava de todo esquecido, quanto mais não seja por solidariedade, que tem uma gravata muito bonita hoje, Sr. Deputado, e desculpa a piada, mas de facto nem sempre estamos antagonizados naquilo que são as nossas opiniões, mas, Sr. Deputado, olha, então enganou-nos bem hoje. Em relação àquilo que possa ser o tema aqui em debate, em relação àquilo que são a garantir as comissões de acompanhamento, nós acompanhamos perfeitamente aquilo que são os organismos de execução e de controle destes mecanismos. Em relação a esta mesma questão, Sr. Deputado, não podíamos deixar de referir que, quer em relação ao desenvolvimento e à sua execução, nós acompanhamos perfeitamente que, tão importante como garantir a execução dos fundos, como é garantir a montante, que os mecanismos de atribuição não são mais eficazes como céleres, como efetivamente garantem que não há uma excessiva burocratização, sem com isso deixar cair os mecanismos de controle, nomeadamente antifraude e de corrupção.
Quero concluir, Sra. Deputada, se fizer favor.
Que infelizmente sabemos que persistem. Mas, Sr. Deputado, eu devolvo-lhe o repto. É que para nós, de facto, era muito importante que o PSD viesse ao encontro do PAN e que acompanhasse esta iniciativa que visa garantir a constituição de uma Assembleia de Cidadãos para que possa efetivamente garantir uma monitorização
Senhora
mais eficaz
deputada,
em relação ao PRR.
Muito obrigado. Obrigado. Termina assim o debate desta declaração política do PAN e passamos à declaração política do Partido Socialista, tendo a palavra para o efeito a Sra. Deputada Hortense Martins. Faça o favor.
É o elevador. Pois é, tem seguro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, podemos hoje dizer que Portugal dobrou o cabo das tormentas no que respeita a esta pandemia. Mas temos consciência que nada está garantido. Nesta doença há sempre imponderáveis. Mas hoje estamos melhor preparados para a enfrentar. No entanto, a cada passo em falso, podemos fazer perigar a nossa situação. Continua, pois, a ser importante termos consciência que é a responsabilidade de todos mantermos a pandemia controlada. A vacinação contra a Covid-19 tem superado as expectativas, mesmo de alguns céticos que inicialmente duvidavam da capacidade dos portugueses. Podemos mesmo dizer que fomos ultrapassando os objetivos que foram definidos, apesar das contingências, surpresas e algumas falhas na entrega de vacinas. Mas com a vacina chegou a esperança. Esperança para estarmos mais protegidos. Esperança para proteger os mais vulneráveis. Esperança para evitar as mortes e conseguirmos retomar progressivamente as nossas vidas, mesmo que ainda com uma nova normalidade. Neste momento, Portugal está no processo de desconfinamento controlado e responsável, tendo já recebido alguns turistas vindos do Reino Unido. Parece que passou muito tempo, senhoras e senhores deputados, desde aquele mês de março em que sentimos que algo estava a acontecer no mundo e nos ia obrigar a mudar. Só não imaginávamos quanto. No entanto, o mundo também foi capaz de fazer da luta contra a Covid-19 uma prioridade, reforçando muito os investimentos na ciência, ao serviço da saúde, da economia e das pessoas. Foram descobertas várias vacinas em tempo recorde, menos de um ano, quando se previam décadas. E Portugal conseguiu obter vacinas ainda em dezembro, em resultado da negociação feita via Comissão Europeia, de forma a evitar a competição entre os países e assegurar uma distribuição equitativa de acordo com as suas populações. De outra forma, seria naturalmente terrível uma luta entre países com mais recursos e capacidade de negociação.
Rapidamente os governos e os Estados perceberam que não seria possível a segurança e proteção numa perspectiva egoísta. Senhoras e senhores deputados,